Boa noite, queridos, queridas, olá. Se eu falo assim, oi, meu nome é Cláudio. É legal, porque aí vocês respondem assim com ai, né? Você fala boa noite, ah, boa noite. Tá. Eu sou um filho amado de Deus, muito feliz cada dia por isso. Alguém achou que era a pastora Ariovaldo que ia falar. Não é não? Tá ótimo, maravilha. Eu preciso confessar uma coisa para vocês. Que, bom, já confessei domingo à noite, né? Já confessei domingo à noite. Quinta-feira ou sexta, a Roseni mandou um zap-zap para mim, lá não sei de onde que ela tá. Falou, Cláudio, você precisa mandar o tema da quarta-feira para o Douglas, porque ele precisa divulgar, precisa fazer o e-mail marketing, precisa pôr no, na tela domingo. Falei, meu Deus, tema para quarta-feira já? E agora? Aí eu lembrei que quando ela me pediu para vir hoje, e eu perguntei, mãe Roseni, você quer que eu fale sobre algum tema? Ela falou, não, fala sobre o que Deus colocar no seu coração. Na hora que ela falou para mandar o tema, eu lembrei disso. Aí eu falei, Douglas, o tema é o que Deus colocar no seu coração. E ele pôs. Na hora foi engraçado, mas depois eu tive que achar alguma coisa para falar com esse tema. Então, muito bem. Mas Deus é bom. Deus é muito bom, né? Deus é muito bom. Então, perdão pela propaganda enganosa para alguém que deduziu alguma coisa. Espero que ninguém tenha vindo só por causa do tema, né? Que se veio, sei lá, veio imaginando o quê, né? Mas, muito bem. Mas depois que eu falei isso, eu fiquei pensando o seguinte. Fiquei pensando o que que a gente faz com o que Deus coloca no coração da gente. Fiquei pensando o que que pode acontecer com o que Deus coloca no nosso coração. E na verdade eu lembrei de um sermão pregado pelo pastor Robinson, pastor aqui na Ibabe também. Nosso pastor, no ano passado, em janeiro do ano passado, ele pregou um sermão a respeito da parábola do semeador. E quando eu estava pensando nisso, o que pode acontecer com o que Deus coloca no nosso coração, eu lembrei de algumas coisas que eu tinha ouvido o pastor Robinson nos ensinar. Na sequência, eu gostei também dessa ideia da parábola do semeador, porque ela é uma daquelas parábolas. Fica a dica aí, ó, hashtag fica a dica. Essa é uma daquelas parábolas ótimas da gente pregar, porque Jesus já explica. Entendeu? Jesus fala a parábola, mas depois ele explica. Nem toda parábola ele explica, né? Oi, mãe. Ixi, minha mãe está aqui. Tá bem? Que bom ver a senhora. Fazia tempo, ela estava viajando, pessoal. Depois dá um beijo. Então Jesus já explica a parábola, então fica mais legal ainda, fica mais fácil para a gente. Mas então está lá em Mateus 13, e no início ali do capítulo, versículo 3, Jesus diz que o semeador saiu a semear, e enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, antes de ler a explicação de Jesus, o que me marcou quando o pastor Robinson nos ensinou a respeito desse texto ano passado, é que eu sempre tinha compreendido esse texto, sempre tinha ouvido a respeito dele, na perspectiva de que cada um desses solos era um tipo de pessoa. Normalmente, quando eu ouvia alguém falar a respeito desse texto, na sequência vinha uma pergunta do tipo: e aí você? Né? Você é o solo assim, é o solo assado, você é o, a beira do caminho, você é o terreno pedregoso, você é o terreno cheio de espinhos, você, qual que você é? Mas ele nos ensinou uma outra perspectiva, de que aqui Jesus não está falando a respeito de tipos de pessoas, mas a respeito de tipos, vou falar assim e aí explico melhor, de tipos de coração, ou momentos diferentes do nosso coração, condição que o nosso coração pode estar em momentos diferentes da vida. Então, fica com isso, tá bom? E vamos ver a explicação de Jesus. Aí Jesus, lá no versículo 18, diz assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, veja esse quando, né? Esse quando dá sentido àquela explicação lá. É um momento. Quando a pessoa ouve e não entende, ela é como aquela semente que caiu à beira do caminho. Quando? Então, num outro momento. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, é como aquele que ouve a palavra, ou como aquele momento em que a pessoa ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Pois muito bem, pus-me a pensar. Lembrei, por exemplo, que Deus, por meio do profeta Jeremias, vamos ler, né? Melhor ler. Lá em Jeremias 33, você não precisa ir lá, eu leio para você. Deus falando a respeito de Israel, falando a respeito da aliança que ele tinha com Israel, baseada na lei, e da outra aliança que ele pretendia estabelecer, que é a aliança que ele estabeleceu em Cristo. Jeremias 31, 33, na verdade, Deus diz: estão chegando os dias quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança. Apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o seu Deus, o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Então Deus anuncia essa aliança nova em Cristo, essa aliança a partir da qual a gente pode dizer, no terceiro passo, né, Martinha? que eu entrego a minha vida e a minha vontade aos cuidados de Deus, né? Nós só podemos dizer isso por causa que nós temos em Cristo o nosso poder superior, né? Então, desta aliança, Deus diz assim, que no contexto dessa aliança, todos nós conheceríamos a Deus. Por quê? Porque Ele colocaria no nosso coração a sua lei, a sua palavra, a sua vontade, a sua mensagem. Ele colocaria no nosso coração, que é o que diz lá na parábola que a gente leu. Na parábola que a gente leu, é importante a gente entender isso, que quando Jesus começa a explicar, Ele diz assim, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, que figura isso traz para mim? Que tudo que Deus nos diz, e quando eu falo assim, Deus nos diz, é o que Deus diz por meio da sua palavra, é o que Deus diz ao nosso coração quando a gente está orando, é o que Deus nos diz por meio de uma pessoa que Ele levanta para nos ajudar, nos aconselhar, às vezes puxar a nossa orelha, ou nos encorajar, nos consolar. Tudo que Deus nos diz, tudo o que Deus nos diz, e de maneira especial com essa conotação de mensagem do reino. O que é a mensagem do reino? A mensagem do reino é a seguinte, pessoal, tem um reino, ou seja, tem um rei, alguém que é nosso poder superior, a quem a gente se submete. Toda mensagem dentro desse contexto do reino, do reinado de Jesus sobre a nossa vida, é semente. Ou seja, essa mensagem, ela, entre aspas, depende. Ela depende de cair no nosso coração e germinar, frutificar, crescer. Ela tem que encontrar, para ela produzir o que ela pode produzir nas nossas vidas, ela precisa cair no nosso coração e o nosso coração ser um terreno apropriado, um lugar apropriado para ela brotar e frutificar aquilo que Deus quer produzir nas nossas vidas. Tá certo? Ela é semente, a palavra de Deus é semente. E o agir de Deus nessa aliança que Ele tem com a gente é esse, é semear no nosso coração. Deus semeia no nosso coração. E aí eu fiquei pensando, como será que a gente pode caracterizar esse coração que é essa terra boa? Porque Jesus não descreveu muito. É engraçado, né? Os três solos onde a semente não frutificou de verdade, Jesus descreveu um pouquinho. Jesus ilustrou, mas o solo bom, Ele só chamou de terra boa. Ele não deu pista para a gente, não deu dica, né? Como é que é então, Jesus, esse coração? Como é esse coração? Ok, o primeiro coração é como a semente que cai na beira do caminho, os passarinhos vêm e levam. O outro coração é como um terreno pedregoso. A gente consegue entender isso, né? É um terreno pedregoso, tem pouco o nível de terra, a profundidade da terra é muito pequena, então não dá para ter raiz. A gente entende isso aí, a maneira como Jesus descreveu, não é? O terceiro, os espinhos, cai em meio aos espinhos, de repente a terra era uma terra boa ali, a planta nasceu, tinha até raiz, mas ela foi sufocada pelos espinhos. A gente consegue imaginar, né? Fazer essa figura na cabeça da gente. Mas a terra boa, que figura que a gente faz da terra boa? Né? Eu penso no Mato Grosso do Sul, que eu cresci, saudade da terrinha. Deve ter gente que pensa em Minas Gerais, né? Mas como que é essa terra boa? Então eu queria me arriscar a dizer o seguinte, descrever essa terra boa por exclusão, tá bom? Eu queria tentar descrever essa terra boa por exclusão. E por que que eu estou me metendo a fazer isso? Por que que eu estou achando importante vir aqui conversar com você sobre o que Deus colocou no meu coração, né? E me deter nessa questão de como que é essa terra e o que que tem a ver com esse coração da gente? Por causa de outras duas coisas que a Bíblia fala. Primeiro lá em Provérbios. Provérbios 4, 23. Alguém que for bom de endereço aí, confirma para mim. 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Uma tradução da Bíblia diz, porque dele procedem as fontes da vida. Pô, combina muito com essa ideia da parábola do semeador, né? Do coração como fonte da vida, o solo fértil, né? Quando a gente pensa em fonte, a gente pensa em água, que foi a nossa outra conversa lá da árvore plantada junto a ribeiros d'água. Mas conseguimos fazer isso também, de pensar na terra como fonte de vida, né? A terra que recebe essa semente, essa terra molhada, essa terra fértil, essa terra rica, nutritiva, não é? Mas tem outra coisa que Jesus disse, e que eu estava lendo hoje por causa dessa nossa conversa aqui, e eu acho que eu nunca tinha lido essas palavras de Jesus com tanto significado como hoje, enquanto eu lia a parábola do semeador, pensando nesse papo nosso. Que é quando Jesus diz assim, que o que torna um homem impuro, alguém lembra disso aí que Jesus diz? O que que torna um homem impuro? Jesus diz primeiro, o que é que não torna um homem impuro? O que entra pela boca, né? Ele diz, o que torna um homem impuro não é o que entra pela boca. O que torna um homem impuro é o que sai pela boca. E qual que é a explicação que Jesus dá para isso? Veja. Veja só. Aliás, veja só como é bom quando a gente lê a Bíblia, a gente sempre um pouquinho mais, né? Porque é Mateus 15 isso. Mateus 15, 11, Jesus diz, ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Esse é o versículo 11. Aí ele vai conversando com os discípulos falam para ele que os fariseus ficaram bravos. Eu não sei porque que os fariseus ficaram bravos. Não importa agora também, né? Mas aí lá no versículo 17, Jesus diz assim, não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Sentiu nojinho? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. As coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Do coração procedem as fontes. Guarda o teu coração. Acima de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Cuida bem dele. Porque é do coração que procedem as fontes da vida. Do coração que procede uma vida pura ou uma vida impura. Tá certo? Então, não quer dizer que o que nos torna impuros são as nossas palavras. Não. As nossas palavras estão no nosso coração. Essa é a base bíblica para aquele provérbio popular. A boca fala do que o coração está cheio. Não é isso? A boca fala do que o coração está cheio. Então, por isso que eu queria falar desse coração aqui. Então, eu queria me arriscar a dizer para você o seguinte. Primeiro, esse coração que é uma terra boa, que é uma terra fértil, esse coração onde a mensagem do reino cai como uma semente boa, e encontra uma terra boa e frutifica, ele é um coração atento. É um coração atento. Por quê? Porque olha o que Jesus diz. Deixa eu puxar a Bíblia para cá um pouquinho, porque eu empurrei para lá e a garrafinha está fazendo sombra nela. Quando alguém ouve a mensagem do reino, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Esse entender aqui não significa que você ouviu e achou complicado. Não é que você ouviu e achou, nossa, isso é muito difícil de entender. Não é isso. Esse não entende é o seguinte: você ouviu a mensagem do reino e você não se tocou que o que você estava ouvindo era uma coisa tão importante. Você não entendeu que aquilo era a mensagem do reino. Você não deu espaço para essa mensagem no seu coração. Você não valorizou, você não acolheu. Porque você estava distraído, você não levou aquilo em consideração como deveria levar. Por isso que quando Jesus está contando a parábola, ele diz que essa semente ficou na beira do caminho. Essa semente não chegou ao coração. Você não trouxe para o seu coração. Você não se propôs a digerir aquela palavra. Você não se propôs a ruminar aquilo, porque você não percebeu que aquilo era uma palavra de Deus para você. Então a primeira coisa que pode acontecer com o que Deus coloca no nosso coração é isso acontecer num momento em que a gente não está ligado como a gente devia estar, não está atento como a gente devia estar, a gente está distraído e a gente não percebe que aquilo é palavra de Deus para a nossa vida, que aquilo é de Deus para nós. É comum a gente ouvir coisas assim, até porque é tanta coisa que a gente ouve, né, pessoal? A gente vive num mundo com muito ruído, né? Com muitas vozes, muitos sons. A gente não ouve tudo mesmo. A gente não ouve tudo. E tem muita coisa importante que a gente perde. Tem muita coisa importante que a gente perde. Você já não teve aquela experiência de, por exemplo, ter uma música que você gosta? Tem uma música que você gosta muito, toda você fica cantando aquela música de vez em quando. Mas um dia cai na tua mão a letra dela, inteira. E aí você se toca que você gostava tanto daquela música, mas que você nunca tinha prestado atenção na letra dela inteira. Ele fala, nossa, que música bonita, nossa, que música profunda, ou nossa, que horror essa música, meu Deus, eu ficava cantando. Não acontece isso com a gente? Por quê? Porque a gente ouve as coisas distraidamente. Então esse coração que é uma terra boa, por exclusão, ele é um coração atento. Ele é um coração atento para perceber aquilo que é de Deus, aquilo que é para crescimento dele, aquilo que é para edificação, aquilo que é, enfim, aquilo que vai te fazer bem, aquilo que você devia guardar, aquilo que é importante, aquilo que você não pode desperdiçar. Atento, atento. Em segundo lugar, esse coração é um coração profundo. E o que é profundo na parábola do semeador? Desculpa. É uma boa camada de terra, né? É o oposto do terreno pedregoso. É o oposto do terreno pedregoso. Tem uma boa camada de terra. Para quê? Para aquilo que vai crescer ali, criar raiz. É muito interessante essa descrição aqui. Na parábola, Jesus diz assim, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, não, antes, na parábola, uma parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou. Pô, deve ser uma coisa legal, né? Você plantar um negócio e logo brota. Logo brotou. Porque a terra não era profunda. Ó, eu que não sou agricultor, se eu visse um cara jogar uma semente numa terra e ela brotar rapidinho, eu ia pensar, nossa, que terra boa. Não é? Você também? Mas o cara diz, logo brotou, porque a terra não era boa, não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque elas não tinham raiz. Lógico, né? Por onde que a planta bebe água? Não é? Pela raiz, por onde ela se alimenta. Ela não tinha raiz. Então ela não resistiu. E na explicação, Jesus diz assim, que o que foi semeado em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e a recebe com alegria. Alegria, ele gosta do que ele ouve. Ele percebe que é bom, percebe que é de Deus para ele. Ele fala, nossa, que coisa legal. E ele sai fazendo festa, tão feliz que ele fica. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Ou seja, a palavra que o fruto que permanece, o fruto que resiste à recaída, né? O dia da recaída é o fruto que foi semeado num terreno mais profundo. Um coração mais profundo, que não ouve as coisas só na superficialidade, mas que busca meditar naquilo. Não é só que não deixou na beira do caminho, trouxe e trouxe para dentro. Sabe o que eu lembrei aqui agora? Não tem a ver muito com a coisa da semente, mas eu lembrei daquela tragédia que teve uns anos atrás lá em Teresópolis. Lembra daqueles deslizamentos, aquele negócio horroroso? Nós fomos lá, um grupo da IBAB foi lá 40 dias depois para visitar as famílias, as casas. Tem alguém aqui que foi lá? Acho que tinha alguém. Olha aí. Não com a gente, né? Mas foi um grupo bom da IBAB, junto com a turma da SOS Global. E eu fiquei olhando aquilo, porque o que aconteceu lá? Não foi um deslizamento de terra. Por que foi terrível aquele negócio? Porque foi um deslizamento de rocha. E por que aquela rocha, uma montanha, pense o seguinte, uma parte grande de uma montanha desprendeu. Por quê? Porque água mole em pedra dura tanto bate até que fura. É verdade. Chuva durante muitos anos em cima daquela montanha, e aquela rocha quebrou e saiu rolando e quebrando e despedaçando e tal. Você imagina o seguinte, pensa essa projeção, está vendo esse quadrado da projeção do Celebrando? Está vendo esse quadrado? Imagina uma pedra desse tamanho. Imagina que você acorda de manhã e tem uma pedra desse tamanho no seu quintal. Aconteceu isso lá, com um monte de gente. Tinha pedras desse tamanho espalhadas, que vieram de 5, 6 quilômetros rolando. Pensa, Pensa umas pedras desse tamanho rolando 5, 6 quilômetros. Foi uma tragédia. Sabe por que aconteceu isso lá? Porque não tinha vegetação na montanha. E por que não tinha vegetação na montanha? Porque não tinha terra suficiente. Você olhava na montanha, você via tudo verdinho assim. Mas aquele verdinho era uma camadinha assim de terra e uma graminha em cima. Não tinha nenhuma árvore. Nenhuma planta maior crescia ali, porque não tinha terra. Lembrei disso aqui, tem a ver, né? Profundidade. É um coração atento e é um coração profundo, um coração nutrido. E por último, é um coração limpo. É um coração limpo. O que é limpo? Na parábola, na figura, na metáfora, é uma terra sem espinhos, né? É uma terra sem mato, você pode plantar, não tem nada ali que vai impedir a planta de crescer, não tem nada que vai sufocar. Tem nada que vai sufocar. Na interpretação da parábola, o que é um coração puro? E na Bíblia, o que é um coração puro? A gente pensa que um coração puro é um coração assim, de alguém que tem uma auréola, né? Um coração puro é um coração de alguém que nunca pensa uma bobagemzinha, ou que nunca sente uma coisa errada. Não é isso que é coração puro. Lembra aquela expressão, beleza pura sem mistura? Então, coração puro é um coração sem mistura. É um coração que está interessado em uma coisa só. Coração puro é aquele coração que sabe o que quer. Sabe o que quer. Quando ele recebe a mensagem, que essa mensagem do reino, essa mensagem de, eu reconheço que sozinho não dá, então eu submeti a minha vida e a minha vontade a Deus, reconhecendo Jesus como meu poder superior, aí eu digo assim, e é só isso, e mais nada que eu me preocupo agora. Agora o que me importa é submeter a minha vida à vontade de Deus. É isso que me importa. Porque olha o que Jesus diz. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Então, o que é um coração que não é um coração puro? É um coração dividido. É um coração dividido. Que chega naquele momento em que ele tem que se decidir entre cuidar dessa semente, cuidar da vida, ou correr atrás das preocupações da grana, enfim, aí ele fica dividido e essas outras questões se tornam importantes demais e sufocam essa semente que é a mensagem do reino na vida dele. Bom, e aí? E aí que o nosso desafio, então, não é... O nosso desafio não é cuidar da semente, né? O nosso desafio é cuidar do coração. Cuidar do coração. Atenção, um coração atento. Não tem como a gente ter um coração atento ao que Deus está nos dizendo. Atento àquilo que é bom para nós. Se a gente não vai desligando aquilo que não é bom. da gente ouvir. Não tem como a gente reconhecer o que é voz de Deus, palavra de Deus, se a gente não tem no cultivo hábito de ouvir isso que é a voz de Deus. Quem são os amigos seus que você reconhece que são voz de Deus na sua vida? Quem são os amigos seus que você reconhece aquilo que você recebe deles no relacionamento como semente boa, que se caísse num solo bom, iriam frutificar e a sua vida ia ser melhor? Quem são esses amigos? Que literatura é essa? Que vídeos são esses? Que grupos são esses do WhatsApp que são essa semente boa, que você reconhece que você tem que dar atenção para elas e dar espaço para elas no teu coração? Você consegue identificar? Então, tira as outras, tira o espaço das outras, para que tenha espaço para essa semente no seu coração e ela não fique na beira do caminho. Segundo, como é que a gente cuida do coração para ele ser esse coração mais profundo, né? Mais profundo. Eu acho que tem a ver com isso também. Tem a ver com o que a gente lê. Tem a ver, sabe o quê? Com quanto tempo a gente gasta aí com essa semente, com isso que a gente ouve, com isso que a gente está aprendendo. É engraçado que o oposto do cara que tem um coração profundo é o cara que sai, que recebe a semente com alegria, né? Recebe a palavra com alegria. Não é para a gente ser esse aí, porque essa alegria não é oba-oba, né? Não é alegria, uma alegria vazia, uma alegria uhul, não. O contentamento que vem de Deus produzindo fruto bom na vida da gente tem a ver com profundidade. O contentamento que não está associado a uma profundidade é um contentamento vazio, superficial, que não tem raiz e que o primeiro probleminha da vida fala assim: nossa, mas aquela pessoa, quem estava tão animado outro dia com o programa, né? Deu testemunho, foi no inventário. Mas faltou essa profundidade. Porque é legal, né? Às vezes a gente chega e encontra um grupão assim, legal, pessoas que nos escutam sem nos julgar. Pô, só isso aí, cara, é pra gente ficar contente mesmo. Não é? Falar, cara, descobri um lugar maravilhoso, onde as pessoas, pô, a gente pode viver lá sem máscara, é muito legal. É, mas tirar a máscara não é tudo não, cara. Tirar a máscara não é tudo não. Tem que ter sustância. Tem que se alimentar, tem que cuidar dessa terra que é o seu coração. Não fica só na comemoração de que você encontrou um lugar legal, não. Vai fundo nisso aí. E finalmente, se decide o que é mesmo importante na sua vida, enquanto foco, enquanto alvo, enquanto o que você quer se tornar, enquanto quem vai reinar na sua vida, o que é importante mesmo? Jesus é esse poder superior mesmo? Servir a Jesus, seguir a Jesus, honrar a Jesus, é isso mesmo? Então, amigo, o resto é espinho. Arranca. Tudo que compete com Jesus, arranca, porque é espinho. E vai servir, sabe para quê? Para crescer uma hora e sufocar aquilo que você está vivendo com Jesus.
uma hora cresce. Você fica convivendo com aquilo ali, né? Mas uma hora aquilo cresce. Isso foca. Isso foca. Então, o que que pode acontecer com o que Deus colocar no seu coração? O que que pode acontecer com o que Deus colocar no meu coração? Vai depender muito de como eu vou cuidar do meu coração. E de como é que você vai cuidar do seu coração. Com o que que você vai alimentar esse coração? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a cuidarmos do nosso coração de tal maneira que ele seja mesmo esse solo fértil para essa semente que a palavra de Deus, a mensagem do reino de Deus, frutificar em nós. Frutos bons, frutos saborosos, uma vida boa para a glória de Deus. Amém?